Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola.
Nacional.
5:04, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, dia 17 de março de 2017, para você curtir o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu vou na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários. A mesa de áudio é uma competência de Sebastião Luiz Xavier. Central técnico José Roberto, reportagem do Rodrigo, Ricardo, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Bruno Mendes e Luiz Ferreira com ela. A Gláucia Araújo trazendo tudo do trânsito e também do tempo para você aqui para ir bem para casa, bem informado no programa No Mundo da Bola. Produção do Luiz Ferreira, gerência do esporte Otávio Previt. Ô Magrão, vem as manchetes por aí. Cristóvão Borges não é mais técnico do Vasco. Saída do treinador foi anunciada um dia depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória em Salvador. Fluminense já conhece seu adversário na quarta fase da Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo deixam a Libertadores de lado e vão treinando de olho na segunda rodada da Taça Rio. E só vai ter jogão. UEFA realiza sorteio da Liga dos Campeões da Liga da Europa com direito à reedição de final. E Brasil faz bonito e está uma vitória do título sul-americano sub-17. Comitê Olímpico Internacional anuncia a criação de autoridade independente de testes de antidoping. Osasco vence Fluminense pelas quartas de final da Superliga de Vôlei Feminino. 5:06, está começando para você o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Está em campo a seleção nacional do rádio. Obrigado na gente dando onda aqui pelo som da Nacional Rio 1130, 5:07. Você podendo participar conosco no nosso WhatsApp 997849503. 997849503. Ligue para a Rádio Nacional participando agora nos telefones 21, código do Rio, nosso código de área 2176918 ou 6919. O ouvinte da Nacional tem em todo o Brasil também o nosso e-mail para participar do programa No Mundo da Bola, esporte.radios@bc.com.br. E nós vamos começar o programa de hoje falando dela.
Trânsito.
Ela tá bem, é ela mesmo, com o trânsito.
Gláucia Araújo é nacional.
Gláucia Araújo preparada para sexta-feira. Hoje é sexta-feira.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, meu querido Índio Xavier. Boa tarde, Luiz Ferreira. Boa. E todos os ouvintes do No Mundo da Bola.
É, aproveite, dê a indicação do trânsito. Vai dar a indicação do tempo para o final de semana.
Sim,
também.
Senhor,
vai ter praia ou não. E dê indicação também de alguns locais que pode sair hoje, sexta-feira, para dar uma esticada.
Eu vou dar indicação de local para dar esticada? Ora, essa. Eu sou uma pessoa que vou daqui para casa, de casa para cá. Você está indo para Niterói, a travessia, sentido Niterói, da Ponte Rio-Niterói, está levando aí cerca de 21 minutos. Sentido Niterói tem retenção dos acessos à reta do cais e também nas saídas para Alameda Jansen de Melo, e a Francisco Sodré. E olha, presta muita atenção, porque tem alguns sinais que estão com mau funcionamento aqui no Rio, né? Agentes da Sete Rio atuam na Radial Oeste, ali com a Manuel de Abreu, e também no retorno da General Canabarro, os sinais não estão funcionando. Você falou do tempo, Borges.
Isso, final, né, de semana. Vai dar praia?
Não vai dar praia. Ah, e a Marinha do Brasil já informou, já lançou aí um aviso de ressaca. Ondas de até 2,5 metros podem atingir o litoral do Rio até 9 horas de amanhã, meio-dia, né? Amanhã, sábado, dia 18, até 9 horas da manhã da segunda-feira, dia 20. Dia 20 que começa o outono oficialmente, né? A gente se despede do verão nesse final de semana.
Poderemos ter as águas de março aqui?
Acho que sim, né? Acredito que sim, né? Pelo menos tem chovido bastante por aqui, né? Olha, a previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva isoladas na cidade devido à aproximação dessa frente fria. Temperatura também vai cair um pouquinho. Certo, Carlos Borges?
Certo, Glaucio Araújo. Então você não vai poder dar as dicas, né? Mesmo que você vai daqui para casa, de casa para cá, para o trabalho, não tem problema.
Tá bom, vou ver umas, dicas
aí, Borges.
Você quer dica de quê? De cinema, teatro?
Cinema, teatro... E também é o final de
hoje,
por
exemplo. Só
não
vai pra churrascaria, gente, porque a gente tá numa fase que não é muito recomendado comer carne. Mas, enfim, deixa isso quieto.
Vamos em frente. 5 horas e 10 minutos.
Traga mais cerveja.
O Vasco ontem deu adeus à Copa do Brasil. Você conferiu aqui o Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Rafael Monteiro na transmissão de 1 para o Vitória, 0 para o Vasco. O primeiro jogo foi 1-1. O Vitória, o rubro-negro baiano, seguiu na competição e o Vasco deu adeus a essa competição, ficando apenas agora com o campeonato estadual nesse momento até o mês de maio, quando vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A para o Vascão. E o Cristóvão Bosch não é mais técnico do Vasco. Acertado numa reunião que aconteceu no início da tarde entre os dirigentes do Vasco da Gama, o time chegou por volta de 1 hora da tarde no aeroporto e de lá seguiu, logicamente, o Cristóvão Borges e a diretoria para acertar essa situação. Nessa sexta-feira, um dia depois dessa derrota e, consequentemente, a eliminação da equipe, a diretoria Cruz Maltina comunicou a saída do treinador através de um comunicado publicado no seu site oficial. Aqui, ó, direção do clube Regatas do Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Bosch a partir dessa sexta-feira, 17 de março. O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional que sempre trabalhou com dedicação. Ainda lá no Barradão, ainda lá no jogo no Barradão, o técnico do comandante do Vasco da Gama, Cristóvão, tentou justificar os maus resultados do trem bala da colina na temporada.
Não, justificar, ficar dando explicações é muito difícil, você fica repetitivo. Na verdade, o processo é um só. A gente está montando uma equipe que a gente acredita, com toda certeza, será uma equipe forte, mas que no momento a gente ainda vai ter que passar por isso. Nós entendemos e sabemos o que estamos fazendo. Lógico que temos que disputar competições nessa mesma toada e tem que dar resultado. Isso não tem acontecido. A gente tem perdido as oportunidades também, mas esse é o processo, faz parte disso. Mas a equipe, com toda certeza, ela tem potencial para muito mais e isso vai acontecer.
Tá aí o Cristóvão Borges tentando fazer... essa explicação do Cristóvão não era a única desse jogo. Antes, as outras partidas, contra o Macaé também, empate de 2-2 com o Macaé pelo Campeonato Estadual da Taça Rio, também a mesma situação aconteceu. O Cristóvão Borges deixa o comando técnico do Vasco depois de 14 partidas. Foram 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas entre jogos oficiais e o torneio de pré-temporada, o Florida Cup. Vamos convocar então a primeira opinião aqui do programa No Mundo da Bola, 5:12.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ele que sabe o que diz. Valeu então, Valdir Luiz. Muito boa tarde para você. Só para aqui retificar a situação do quem vai comandar o time do Vasco para domingo, todo mundo perguntando. A situação é a seguinte, o Valdir Bigode, por quê? A diretoria recuou no interesse por Paulo César Guzmão, após altíssimo índice de rejeição entre os jogadores. Luxemburgo já recebeu o primeiro contato da diretoria. Vasco não admite pagar salários milionários, por isso Luxemburgo pode estar fora desse número aqui de treinadores possíveis no Vasco. O Ricardo Gomes corre por fora no momento e ainda tem Rogério Micali, campeão olímpico com a Seleção Brasileira Sub-23, Milton Mendes, ex-atleta paranaense Santa Cruz, e também esses são os nomes que estão aí. E o próprio Dunga foi levantado o nome também. E aí, Valdir Luiz, boa tarde.
Um abraço para você, Borges, para os ouvintes de casa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu falei aqui, logo que voltei das férias, em janeiro, e até o Leopoldo se lembrou, quando nós tínhamos o programa num formato antigo de debate, e eu disse que o Cristóvão não chegaria ao Campeonato Brasileiro. Não é questão de ser pitonisa, não, porque eu não sou. O problema é que eu estava analisando o histórico do Cristóvão, ô Borges, o seu xará. Uhum. O Cristóvão, quero deixar bem, a pessoa do Cristóvão é uma pessoa maravilhosa, deve ser um ótimo genro, mas como treinador, ele é fraco. Se você analisar o histórico dele, ele é fraco, Borges. E ele só trabalhou em grandes clubes. O Cristóvão teve um bom trabalho no Vasco, que ele pegou uma coisa pronta do Ricardo Gomes. Nós estávamos lá naquele 28 de agosto de 2011, quando ele teve o AVC, o Cristóvão deu seguimento e o Vasco foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro, chegou a Libertadores. Em 2012, ele já foi mal no segundo semestre no Vasco. Aí, olha o currículo. Foi mal no Bahia. No Fluminense foi muito mal. No Bahia, com detalhe, ele foi pro Fluminense em 2000, no Fluminense só marcou essa passagem por duas goleadas que sofreu no Maracanã, uma pro Chapecoense 4-1 e outra pro América de Natal por 5-2. Aí depois teve no Flamengo, teve no Atlético Paranaense, teve no Corinthians e teve agora no Vasco 3 meses. O Cristóvão, tirando o Fluminense que ele ficou mais tempo, ele é um técnico de trimestral, Borges. Ele não consegue passar mais de 3 meses. Eu não sei se é o jeito dele. Conheço, foi um baita no jogador, conhece futebol. Não sei, aquele jeito dele, sabe? Lento. E o Vasco errou quando contratou o Cristóvão. Dos nomes que você citou, eu diria que 2 estão cotados.
O Luxemburgo, que não querem pagar salário alto.
O Luxemburgo são 3 problemas. Ele não aceita intervenção. E é notório que a família Miranda intervém em tudo. E ele não vai aceitar.
Já tem um problema
com o Eurico. O Eurico pai. Isso. Não vai aceitar a interferência do Eurico filho. Em que pese o pai ter dito na televisão que o filho é o cara mais competente para comandar o futebol do Vasco. É coisa de pai que tem que aceitar. Então, tem esse primeiro detalhe. Segundo detalhe, o Vanderlei só trabalha com uma comissão técnica. Só trabalha com uma comissão técnica dele. O Vasco não vai aceitar. E o terceiro é o alto salário. Desses nomes que você citou, eu dei ontem aqui na transmissão, eu me arriscaria a cravar 2 nomes cotados para dirigir o Vasco. Rogério Micali e Milton Mendes, que inclusive foi jogador do Vasco. Pode anotar que esses 2 nomes estão muito fortes. Rogério Micali e Milton Mendes. Domingo vai ser o Valdir Bigode, que conhece, funcionário do clube, auxiliar até que todo mundo gosta dele, um cara simpático, um cara que... E de repente...
Esse Mas time... não é o cara que...
Não, ele é o auxiliar permanente. É. De repente, esse time do Vasco vai ter uma outra cara domingo e vai correr, hein? Porque a gente era notório que o time do Vasco... Ontem, o Cristóvão, eu comentei o jogo aqui e falei uma coisa. Não precisa você conhecer muito futebol, não. Só você analisar as coisas. Você precisa ganhar o jogo. Aí você tira um jogador de lado, veloz, e entra com um jogador de meio, que é o escudeiro. Aí, quando você toma o gol, ele bota 3 atacantes. Kelvin, o Luiz Fabiano, que foi a figura nula no jogo, e o Thales. Aí, amigo, o Vasco, não, o Cristóvão não conseguiu uma coisa no Vasco. Dá padrão ao time.
Só informação chegando de São Januário nesse momento, Valdir Bigode confirmado será o técnico para o jogo contra o Botafogo. E aí, a diretoria do Vasco vai ter tempo para correr atrás, bem que o Vasco joga já no meio de semana, na quarta-feira, joga em casa em São Januário também pela Taça Rio. Já vai ter compromisso contra o Madureira no jogo das 19h30 da próxima quarta-feira. São 5h18.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco fez um jogo muito importante com uma vitória sobre o Fluminense por 3-0. A princípio parecia fácil para o Osasco, mas o Fluminense se avolumou no jogo, começou a fazer frente, mas perdeu por 25-23, 25-23 e 25-14. Portanto, o Osasco agora, no próximo confronto, que vai ser na segunda-feira, pode matar a melhor de cinco já nesse próximo jogo. Temos também hoje, sexta-feira, Pinheiros contra o Rio de Janeiro. O jogo vai ser às 21h30 em São Paulo. No sábado, amanhã, dois jogos. O Praia vai enfrentar o Brasília às 18 horas no ginásio do Praia, e o Minas enfrenta o Bauru às 8h30 na Arena Minas Gerais. Chegando aí na reta já, estamos nas quartas de final da Liga, da Superliga Feminina de Vôlei. Portanto, as coisas vão começar a ficar mais definidas nessa reta final.
É nessa reta final, lembrando que a finalíssima da Superliga Feminina vai ser aqui no Rio de Janeiro, na Arena, que não é mais HSBC, é a Arena, outro nome tem uma Arena, mas é a Arena do Basquetebol lá no Parque Olímpico. E ainda o masculino, a Superliga Masculina, será no Mineirinho, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E vamos com duas notícias do basquete também, né? Guerrinha, ex-jogador e hoje técnico do Mogi das Cruzes, é o preferido pela nova diretoria da Confederação Brasileira de Basquete para assumir a seleção brasileira no lugar do argentino Rubem Magano. A ideia é que a comissão técnica seja anunciada apenas depois de resolvida a suspensão imposta pela FIBA. No entanto, a reunião entre a Confederação Brasileira de Basquete, CBB, e a Federação Internacional de Basquete, a FIBA, acabou sendo adiada por enquanto. As duas entidades vão se reunir no dia 22 de março em Porto Rico e vão alinhar um plano estratégico para a gestão da CBB que motivou a suspensão de novembro. Se esse plano for satisfatório, a entidade máxima do basquete irá reavaliar a suspensão no Congresso de maio.
Trânsito.
Trânsito e dicas. Quais seriam as dicas dela?
Olha, primeiro o trânsito, né? É lento o acesso da Avenida Brasil para a Ponte Rio-Niterói, travessia de 21 minutos, retenção na reta do Cais e nas saídas para Alameda, para Jansen de Melo e também Francisco Sodré. Na linha vermelha, um carro bateu no sentido Baixada, na altura do Galeão. Uma faixa está ocupada e há retenções na altura da Maré. Carlos Borges, que dia é hoje?
Hoje é dia 17 de março. Faltam exatamente 6 dias para o meu aniversário.
Você e o Mazela, né, que também fazem
aniversário
próximo.
Mazela segundo, pode aqui.
Tudo juntinho. Bom, hoje, dia 17 de março, sabe de que hoje é dia? Hoje é St. Patrick's Day, que é o padroeiro da Irlanda, né? E também é festejado aqui no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. E vários bares do Rio de Janeiro oferecem o tradicional chope verde. Então, quem quiser curtir aí, comemorar também, celebrar, né, o St. Patrick's Day, é só procurar um desses bares aí, né? No St. Patrick's Day. Só procurar por aí. Porque a cada ano, né, esse dia, né, de St. Patrick, ou São Patrício, se você preferir, Valdir, ele tá ganhando cada vez mais adeptos aqui na cidade, pessoas que vão lá, né, entram no clima, né, no clima temático, que tem música típica, e o tradicional chope, que é tingido de verde, que é a cor nacional do país, né, da Irlanda, país aí também da banda de rock U2. E duas boas dicas de cinema, se você quer curtir um cineminha, duas estreias, o Kong, A Ilha da Caveira, e também A Bela e a Fera, aí você escolhe o que você prefere.
A Bela e a Fera que você já foi.
Eu fui na pré-estreia.
Gostou?
Gostei.
Ela deixou de ir o jogo do Flamengo para ir ao cinema.
Romântico, eu sou uma mulher romântica.
Deixa eu rápido aqui que o produtor tá mandando. 5h22, jornalismo.
Jornalismo.
Juiz determina que mulher de ex-governador Sérgio Cabral passe para prisão domiciliar. Reportagem de Fabiana Sampaio. Boa tarde para você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, converteu a prisão preventiva de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, em prisão domiciliar. O advogado de defesa de Adriana, Alexandre Lopes, disse que o juiz cumpriu a lei. Segundo ele, a prisão preventiva de Adriana foi ilegal, considerando que ela tem um filho menor de 12 anos. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que ainda não recebeu o alvará de soltura. De acordo com a defesa de Adriana, o procedimento ainda pode levar alguns dias, já que será necessário cumprir algumas condições determinadas pelo juiz. Ela não vai poder ter em casa nenhum aparelho de comunicação com o meio externo. Serviços como internet, celular e linha de telefone fixa deverão ser retirados da residência. E só então, após a fiscalização da Polícia Federal na residência dela, é que deverá ser determinada a transferência de Adriana Anselmo. Adriana teve a prisão preventiva decretada em dezembro do ano passado e está desde então no complexo penitenciário de Bangu, localizado na zona oeste do Rio. Ela responde a processos na Operação Calicut por corrupção e lavagem de dinheiro e é acusada de pertencer à organização criminosa liderada pelo marido, Sérgio Cabral. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, jornalismo sempre ação para você. E com a Glaucia Araújo dando o trânsito, dando aqui o tempo também para você no sábado e domingo. E as dicas dessa sexta-feira: tem chopp verde, tem chopp do Hulk. É, o Hulk é 5h24. É, o Flamengo vai enfrentar o Resende nesse sábado, a bola vai rolar, Rui Fernando Cara vai transmitir, o Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o Rodrigo Ricardo amanhã, direto do estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda. O Flamengo se prepara para esse jogo aí, e quem traz as notícias do Mengão é ele, olha aí, Maneiro!
Rafael Monteiro.
Boa tarde para você, Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, aos ouvintes ligados no Mundo da Bola. O Flamengo, como você disse, está treinando nesse momento aqui no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. No momento, eu estou aqui esperando que a imprensa seja liberada aqui em Vargem Grande, no Ninho do Urubu. Para você ter a noção, Borges, o treino de hoje está marcado para 15h30. E no site do Flamengo, no site do clube, está escrito que a imprensa poderia entrar, teria os portões abertos, podemos dizer assim, a partir cerca, na verdade, a palavra usada é cerca, de uma hora depois do início do treinamento. Já são praticamente 2 horas após o treinamento, todo mundo continua aqui sentadinho, esperando o aguardo aí do chamado para que a gente possa entrar, para que a gente possa pelo menos ter pelo menos uma parte do treinamento. Eu acho muito difícil a gente conseguir hoje ver uma parte do treinamento. Na minha opinião, vai ser um treinamento todo de portões fechados. A gente vai praticamente direto para a sala de entrevista coletiva, e a gente sequer sabe quem vai falar em nome do Flamengo, com a camisa do Flamengo hoje, logo após a derrota contra o time do Universidade Católica na Copa Libertadores da América. Como você disse, o Flamengo continua treinando, amanhã tem jogo, enfrenta o Resende no estádio Raulino de Oliveira, e a gente ainda não tem nenhuma informação concreta, uma informação oficial do técnico Zé Ricardo, ou então de quem seja. Mas a gente conversando aqui entre os colegas na imprensa, a gente acredita que o técnico Zé Ricardo não coloque força máxima para a partida de amanhã contra o Resende. De fato, de certo, o Gabriel, que sentiu um desconforto muscular na última partida, esse com certeza não viaja para o estádio, para a Volta Redonda, para a Cidade do Aço hoje, porque os jogadores que vão atuar amanhã vão sair hoje aqui do Ninho Urubu diretamente para um hotel em Volta Redonda. Então o Gabriel está fora. Na minha opinião, o técnico Zé Ricardo vai repetir mais ou menos a mesma formação da partida contra a Portuguesa da Ilha, quando o Flamengo ganhou pelo placar de 5-1 no último final de semana. Mudando um pouquinho de assunto, falando em relação ao bolso do Flamengo e também à expulsão do Berrio, primeiro que a regra disciplinar da Conmebol prevê um julgamento. Ele que tomou um cartão vermelho no finalzinho da partida, aproximadamente 38 minutos, ele tomou um cartão vermelho e ele vai ser julgado. Diferente no Brasil. No Brasil, geralmente o cara ele é expulso, na outra partida ele é suspenso e depois ele já pode voltar a jogar. Diferente o Berrio. O Berrio, ele vai se entrar num julgamento, ele vai ser julgado, ele vai ser suspenso na próxima partida e pode ter a sua pena aumentada. Isso vai acontecer por quê? Como isso vai ser julgado? De acordo com a súmula do árbitro da partida. E diferente aqui do Brasil, os clubes não têm acesso à súmula logo após a partida. Então fica meio complicado saber o que foi escrito justamente pelo árbitro da partida naquela ocasião. Ainda não tem o tempo certo, a data a previsão para que seja julgado, mas existe, bem comum, é bem normal que isso aconteça antes do jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 12 de abril. Mas mesmo com esse problema do Guerreiro, o Flamengo vai fazer a defesa do jogador, obviamente, já deu no gols, porque o regulamento da Conmebol, da Copa Libertadores da América, prevê que cada cartão amarelo o clube vai ter que pagar 200 dólares. O que aconteceu? Como o Flamengo tomou 3 cartões amarelos, Diego, Pará e também o Márcio Araújo, o Flamengo tem que pagar 600 dólares de multa, como se fosse uma outra pena para quem toma o cartão amarelo, cerca de R$ 1.800. Essa não tem como recorrer. Uma outra situação, a Arena da Ilha. A Arena da Ilha, o Flamengo está de vento em polpa, está praticamente tudo pronto para que o Flamengo possa estrear na Arena da Ilha nesta temporada 2017. E tem corrente no clube que defende que o jogo da Libertadores, o próximo contra o Atlético Paranaense, aconteça na Arena da Ilha. Nesse momento, Carlos Borges, agora sim a gente foi autorizado a entrar, eu vou pegar o meu carro, vou diretamente para o estacionamento ao lado, onde ficam os campos aqui no Ninho do Urubu, e daqui a pouquinho a gente com mais informações do Mengão. Valeu, Borges.
Valeu, Alfred. Vai chegar aí o nosso Rafael Monteiro na segunda hora aí, no momento final, na reta final do programa No Mundo da Bola, com as notícias do Flamengo. Mas o Flamengo diz aí, o nosso Rafael, achando e apostando que o time seja o mesmo contra a Portuguesa. O mesmo que jogou com a Portuguesa lá no Raulinho de Oliveira. E o Gabriel já tá vetado, hein, Valdir?
Aquele time que jogou contra a Portuguesa jogou muito bem, né? Ganhou de 5-1, Leandro Damião foi bem, Felipe Vizeu, Juan foi bem na zaga. O Flamengo tem um bom elenco. E agora o Flamengo pode até poupar alguns no jogo contra a Portuguesa, colocar o time titular contra o Bangu, porque depois tem Vasco no sábado, porque Libertadores só dia 12 de abril. Então o Flamengo tem um tempo hábil para tal. E hoje eu vi as fotos lá da nova arena do Flamengo lá na ilha, tá ficando muito bonito o estádio. E a previsão inicial é jogar contra o Atlético Paranaense, porque infelizmente, ô Borges, no estadual, a Taça Rio termina 1º de abril, 2 de abril. Quer dizer, então o Flamengo só vai poder jogar na ilha Libertadores e Copa do Brasil, porque o estadual não tem mais tempo hábil, porque os jogos das semifinais e final de Taça Rio vão ser no Maracanã ou no estádio Nilton Santos, como diz o regulamento.
Essa corrente de jogar a partida contra o Atlético Paranaense, a primeira que o Flamengo vai fazer pela Libertadores, o Flamengo vai fazer contra o Atlético Paranaense o jogo aqui e logo na sequência o jogo lá na Arena da Baixada. Você jogaria no Maracanã ou na Arena da Ilha?
Olha, eu jogaria no Maracanã. Mas do jeito que o Maracanã está nessa situação pendente, o Flamengo teve que gastar uma grana, 2 milhões, para abrir o Maracanã. Porque é o seguinte, se você olhar o aspecto de pressão na ilha, vai ser melhor. Torcida em cima, pressão. Mas se você olhar o lado financeiro, duvido que a Arena da Ilha, o JEP e o Corpo de Bombeiros dê condição para mais de 18 mil torcedores. Não acredito. Pode dar 20 mil no papel. Mas tem aqueles detalhes do pessoal que tem, o pessoal da terceira idade, tem criança.
Gratuidade.
Então, eu não acredito que o Flamengo, que é a Arena da Ilha, tenha mais de 18 mil lugares. Não acredito. Eu digo à venda, para serem postos à venda.
Melhor jogar no Maracanã.
É melhor jogar no Maracanã.
E o Maracanã pode dar um público que deu contra o São Lourenço, mas pelo menos um público acima de 30 mil.
O torcedor do Flamengo é diferente. O Flamengo é o único time que pede uma Taça Guanabara e bota 70 mil pessoas 3 dias depois.
No plantão da informação, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, os amigos ligados no Mundo da Bola. A volta de um clássico ao Maracanã segue indefinida, Borges. Depois de Vasco e Botafogo, o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, que será disputado no domingo, dia 25 de março, também caminha para o estádio Nilton Santos, o Engenhão. A situação da concessão do Maracanã impede que os clubes e a própria Federação de Futebol do Rio se organizem para jogar no estádio, fora o alto custo para a abertura do estádio para uma partida isolada. O Flamengo já trabalha, como já foi falado aqui, com a possibilidade de jogar no Engenhão e também deve ficar sem o Maracanã para a terceira rodada da Libertadores contra o Atlético Paranaense, dia 12 de abril, como foi colocado aqui pelo Valdir Luiz. Os jogos pelo estadual, fora a classe, clássicos têm sido disputados pelo Flamengo em volta redonda. Não há definição se haverá tempo hábil para um jogo da competição servir como teste antes do uso da arena da Ilha do Governador na Libertadores. Borges.
Valeu. Daqui a pouquinho eu volto para a Glaucio Araújo e volto também com o Luiz Ferreira com a Liga dos Campeões. Houve sorteio hoje da Liga dos Campeões. Vou lá e cá. Sebastião Luiz Xavier com bolinho de chocolate, hein? Que maravilha, hein? Volto já. 5h33.
ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Sexta-feira, 5h35, dia 17 de março, um chopinho verde irlandês, né? Um chocolate, um bolinho de chocolate. E o que mais? Já ela vai trazer mais dicas pra gente. Vamos com o trânsito com ela, levando você pra casa.
Trânsito.
Glaucio Araújo.
Ô, Borges, o trânsito até que tá tranquilo, tá, né? Numa sexta-feira, pra é uma mesmo? Sexta-feira tá tranquilo. Tá ruim mesmo nos acessos à Ponte Rio-Niterói, muita gente já saindo para passar o final de semana. E o viaduto Santiago Dantas também tem lentidão, mesmo panorama na rua Pinheiro Machado, sentido Santa Bárbara. Você quer mais dicas,
Você
Borges?
Sabe por que que tá assim? Porque todo mundo tá ficando para aproveitar as suas dicas, esperando as suas dicas.
Ah,
vamos
verdade,
lá.
Tá só esperando a dica para poder, né?
Para poder aproveitar.
Vai ter a primeira edição do Festival Rider, né? Dá para fazer, hashtag dá para fazer, que vai ocupar o Galpão Gamboa, fica na rua da Gamboa, número 279 na Gamboa, vai ter show, feirinha, cineclube, exposição e palestras em diversos formatos, né? Esse evento, ele tem a proposta de valorizar a cena criativa independente. Então começa amanhã, né? A partir de meio-dia e tem várias apresentações legais, bacanas. A entrada é franca. Agora, pra galera que prefere ficar na Barra da Tijuca, o Uptown Barra tá fazendo aí até o dia 2 de abril, né? Tá mantendo aí uma agenda recheada de atrações, sempre de quinta a domingo. Essa programação inclui aulas com pães e doces, palestras sobre queijos, cervejas artesanais e vinhos e queijos, além de shows ao vivo. Além disso, né, tem 15 marcas, mais ou menos, já funcionando lá, e elas vão vender produtos como frutas, verduras, carnes, peixes, especiarias, bebidas, flores, e vão se juntar também a outras marcas convidadas. Então tá aí uma boa pedida, né, esse festival gastronômico, esses eventos gastronômicos que acontecem lá nesse mercado na Barra da Tijuca, o Uptown, certo?
Valeu, tá certo. Glaucio Araújo, sempre trazendo a sua dica na sexta-feira aqui no programa No Mundo da Bola, 5h37. Vamos falar do futebol internacional, os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa já estão definidos. Luiz Ferreira, e aí?
Olha, Carlos Borges, os confrontos das quartas de final foram decididos hoje em sorteio na sede da UEFA na manhã dessa sexta-feira. Atenção aos jogos. Borussia Dortmund da Alemanha contra o Mônaco da França. Primeira partida na Alemanha, decisão da vaga nas semifinais lá em Mônaco. Juventus e Barcelona, primeira partida na Itália, segunda partida no Camp Nou em Barcelona. Lembrando que isso aqui é uma reedição da final da Liga dos Campeões de 2015, no qual o Barcelona venceu a Juventus na final por 3-1 e ficou com mais um título da Champions League. Terceiro confronto, Atlético de Madrid e Leicester City, a sensação da Liga dos Campeões, Leicester City da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha, primeira partida na Espanha, no Vicente Calderón, a segunda partida, decisão da vaga no Leicester Stadium, lá na Inglaterra. E o grande jogão, na minha opinião, dessa fase da Liga dos Campeões é Bayern de Munique da Alemanha contra o Real Madrid da Espanha. Primeira partida lá na Allianz Arena, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, e a partir daí a decisão da vaga lá na Espanha. Falando em Bayern de Munique, Borges, uma informação que chegou hoje, o brasileiro Douglas Costa, ele vai voltar a desfalcar a equipe da seleção brasileira nas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. O Bayern de Munique anunciou que o atacante sofreu uma lesão no joelho esquerdo no treinamento desta sexta-feira e já foi cortado da lista do Brasil para os confrontos contra...
Já tem nome para substituir?
Ainda não, Bó. A gente está correndo atrás. O site da CBF, inclusive, ele estava fora do ar essa tarde, estava em manutenção. Falando sobre a Liga Europa, já dando aquele pulinho, que é o segundo torneio em importância no Velho Continente, quartas de final da Liga Europa também já definidas. Anderlecht da Bélgica enfrenta o Manchester United da Inglaterra, o Celta de Vigo da Alemanha enfrenta o Genk da Bélgica, o Ajax da Holanda enfrenta o Schalke 04 da Alemanha, e a grande partida dessa fase, o Lyon da França enfrenta o Beşiktaş da Turquia. O Beşiktaş é o time do brasileiro Anderson Talisca. Borges?
Eu aposto no Dudu. Você não acha que o Dudu entra nessa convocação, não? Para Uruguai e Paraguai?
Tem grandes possibilidades. Vem fazendo grandes jogos pelo Palmeiras.
Posição do Douglas Costa, mais ou menos por aí.
Joga pelo lado. E é um jogador que o Tite tem acompanhado bem nos últimos jogos. Eu estou com você. Cravaria no Dudu. O Tite não arruma aqueles nomes que o Dunga arrumava assim, que só ele conhecia, não. O Tite é um cara mais consciencioso, né? Eu acho o Dudu um bom nome, você tem inteira
razão. Vai jogar em São Paulo, partido contra o Paraguai, não, em São Paulo.
Paraguai em São Paulo, é verdade. Seria um bom nome, Dudu. Até é merecedor de uma oportunidade em fazendo grandes jogos para o Palmeiras. E o que ele faz de gol contra o São Paulo, de longa distância, isso, do meio campo, é um negócio impressionante. Fez mais um no sábado.
5h40. Botafogo vai enfrentar o Vasco, Vasco e Botafogo nesse domingo, 18h30. Às 18h30 eu vou lá ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo e do Maurício Costa. Quem traz as notícias do Botafogo, do Fogão, é Rodrigo Ricardo.
O Botafogo encara o Vasco neste domingo pela segunda rodada da Taça Rio. Os times estão em momentos diferentes na temporada. Enquanto o Cruz Maltino amarga a eliminação da Copa do Brasil, o Alvinegro vem brilhando na Libertadores. Para o zagueiro Emerson Silva, apesar da boa fase botafoguense, clássico é clássico e o que decide são os detalhes.
Olha, o que o Jair falou é verdade, né? A gente está passando por um momento muito bom, né? Um ambiente de resultado positivo, né? Mas agora a gente volta para o Campeonato Carioca, a gente vai ter um clássico agora, um clássico muito importante para nós. Né, e nós temos que levar isso, sim, para dentro de campo, né, essa confiança que a gente vem tendo na Libertadores, levar com toda certeza para o Campeonato Carioca. Né, e aquilo, né, clássico é decidido em detalhe, né, a gente está passando por esse momento bom, o Vasco não, tão, né, não está tão bem, mas é um clássico, então a gente tem que estar sempre atento.
Emerson Silva também falou sobre como é enfrentar o atacante Luiz Fabiano do Vasco.
Já enfrentei os dois, né? O Roger pela Ponte Preta, o Luiz Fabiano pelo São Paulo, né? Já enfrentei os dois. São dois grandes jogadores, dois excelentes jogadores. O Roger vem mostrando seu valor aqui dentro também. E o Luiz Fabiano também, né? Um grande jogador que a gente tem que sempre marcar de perto, porque é um finalizador nato, né? Igual o Roger. Eu acredito que é quase a mesma característica, né? Então, como o clássico é decidido em detalhe, a gente tem que cuidar para que essa última bola não caia no pé do centroavante, do Luiz Fabiano, porque o poder de definição deles é muito grande, né? Então a gente tem que sempre estar atento, e a gente vem trabalhando isso desde o início do ano, né? De diminuir, espaço para que o atacante não finalize. Então acredito que a gente tem que manter a mesma postura e a mesma dedicação de marcação para que a gente não tome gols.
O Botafogo tenta quebrar uma escrita. Há 4 anos não vence o Vasco e perdeu as 2 últimas finais do Carioca para a equipe de São Januário. Mas domingo, o Alvinegro vai com força máxima para mudar esta história.
O Botafogo está com um problema de lateral direito, porque o Jonas está com um problema aí. Tem cirurgia, 6 meses, vai ficar fora. Depois dessa situação, e o Marcelo também, né?
Veja bem, o Marcelo é adaptado. Você vê como a situação do Botafogo de lateral direito complicou.
E tem um garoto Marcinho.
É o Marcinho, que é o sobrinho do Oswaldo de Oliveira, que é da base. Até um bom jogador, mas pode sentir, né, o Borges, num clássico, né? Mas não tem outra alternativa não, hein? Eu acho que o Jair vai de Marcinho. Ou então, aquilo que eu falei aqui no Mundo da Bola, com o Bruno Silva, coloca o Lindoso do Cearense. O que acontece no Botafogo é um problema na lateral direita, que está se tornando um pesadelo para o Jair e para a comissão técnica. O Luiz Ricardo teve que fazer uma raspagem no tornozelo, já que a cirurgia, infelizmente, não deu certo. Então, talvez, se tudo tivesse corrido bem, ele já estivesse jogando normalmente, porque ele teve a cirurgia, sofreu o problema em setembro, aquele jogo contra o Grêmio. Nós estávamos lá em setembro, ainda na ilha. Aí o Luiz Ricardo se machucou. O alemão foi embora. Veio o Jonas. O Jonas agora para 6 meses. Então o Marcelo, que poderia jogar por ali, está com problema. Então o Botafogo está correndo atrás do lateral. Eu recebi uma informação que o nome que o Botafogo quer é um nome que está disponível, que é o Madison, que seria hoje a terceira opção no Vasco. É um jogador que pode ser contratado. O Botafogo não pode mais escrever jogador pro Campeonato Carioca. E para esses jogos dessa fase da Libertadores também não. Mas tem que dar um jeito. Tem que tentar trocar na Libertadores. Pode trocar. O regulamento diz que você pode trocar. No Carioca não. Você já escreveu. Mas no Libertadores você pode trocar por contusão. E como é uma contusão que vai ficar 6 meses, o Botafogo está tentando o lateral e tirar o Jonas dos inscritos e colocar esse novo reforço.
5h45.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz notícias de esportes olímpicos e paralímpicos.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou que o troféu Maria Lenk será realizado no Parque Aquático Maria Lenk, aqui no Rio de Janeiro. É o torneio mais importante da natação brasileira. Está marcado para ser realizado entre os dias 2 e 6 de maio. É uma competição que é a última chance para os nadadores tentarem índice para o Mundial de Budapeste em julho. O torneio volta a ser realizado no Maria Lenk, que deu origem realmente ao nome desse troféu, depois de 10 anos. Nos Jogos Olímpicos, as instalações recebeu saltos ornamentais, o nado sincronizado e o polo aquático. E lá também funciona um centro de treinamento do Comitê Olímpico Brasil, e com isso aí, nada mais justo que trazer novamente o troféu Maria Lenk para a sua origem, para a piscina que estaria. Afinal de contas, aquele complexo todo foi revitalizado, foi criado para quê? Para que sejam realizadas competições importantes, como é o caso do troféu Maria Lenk, que é um dos mais importantes do país.
Com certeza, com certeza. Está lá, né? O Maria Lenk está lá para ser utilizado pelos saltos ornamentais, pelo nado sincronizado, também pela natação brasileira. 5h46. Dica, primeiro, antes disso aqui, deixa eu na dica dela aqui, que a dica, quando a sexta-feira é dia de dica com a nossa Glaucia Araújo, e trânsito também. Continua o problema ainda só lá na ponte, né?
Trânsito
tranquilo. O pessoal então tá esperando a sua dica mesmo.
É verdade, ninguém tá tumultuando.
Não.
Olha, a dica também pra hoje é a curtir o show dos Novos Baianos lá no Metropolitan, que agora não vai se chamar mais Metropolitan, né? Já mudou de nome de novo, né? Agora vai ser Quilômetro de Vantagens Hall.
Oh, que delícia!
Se puder.
Nomezinho fácil de ser gravado, hein?
Vamos ali no Quilômetro de Vantagens Hall. Bom, ali é a Avenida Ayrton Senna, 3000, né? No Shopping Via Parque. Às 10 horas da noite hoje tem show dos Novos Baianos, né? Pra quem gosta aí, Baby do Brasil, que prometeu uma volta em breve, né? Com uma configuração aí mais favorável aos fãs animados. Ela prometeu e cumpriu. A cantora e os parceiros Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão retornam hoje à casa, tinindo e trincando para gravar o DVD da turnê. Então, 10 horas da noite, Novos Baianos se apresentando no Quilômetro de Vantagens Hall.
E é hoje?
Hoje?
Só hoje?
Hoje, só hoje, 10 horas da noite.
Mas olha, Paulinho Boca de Cantor, esse grupo foi muito bom. Deve estar todo mundo com mais de 70, né? Eu me lembro que o Ney Conceição...
Não é da minha, não são da minha época.
É, você não, você se lembra assim. O Ney Conceição andava muito com esse grupo, Afonsinho. Fizeram muito sucesso nos...
Gosto muito. Moraes Moreira, da Baby, do Pepeu.
Muito bom, muito bom.
Agora, o cantor Arlindo Cruz passou mal, né, hoje à tarde, e foi levado para um hospital aqui no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela produção do cantor. Ainda não há dados sobre o estado de saúde do Arlindo Cruz, nem para qual hospital ele foi levado, mas a gente segue acompanhando e torcendo, né, para que Arlindo fique bem aí, que é um tremendo músico, excelente compositor. E só para fechar, Borges, uma enfermeira que trabalha na UPA da Vila Kennedy, da Zona Norte do Rio, ela foi baleada durante um confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora, né, dentro da enfermaria, né? Ela tomou um tiro dentro da enfermaria, lá dentro da UPA. A UPA, inclusive, suspendeu os atendimentos pelo resto do dia. A enfermeira foi socorrida, foi levada para um hospital e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dela é estável. A gente torce para que essa moça que estava trabalhando fique bem.
É. Borges. E a vida, infelizmente, segue, lamentavelmente, comunicador e que nós trabalhamos lá na Rádio Manchete, Crenivaldo Júnior, o Juninho Tititi, acabou de falecer no dia de hoje, né? Ele que fazia muito samba, parte de samba, participava, foi até...
Conhecia samba,
conhecia
era legal,
muito samba.
Chegou a ser repórter também, isso, fazendo algumas reportagens na Manchete. Descanse em paz, era uma grande figura.
Tive a oportunidade também de trabalhar com ele na Rádio Manchete.
Um abraço ao irmão dele, o Gilmar Silva.
Abraço ao Gilmar Silva, toda a força.
Faleceu hoje, né?
Manchete, faleceu hoje. Ele estava com um problema sério no esôfago, já havia internado há algum tempo, mas poucas pessoas sabiam, só o pessoal mais próximo. Deixa aí nosso abraço para toda a família, nosso querido Gilmar Silva, Gilmar Traquinas, com quem eu prazer de trabalhar lá na Rádio Manchete também. Beijo pra toda a família do Juninho.
ZYJ 460 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Carlos Borges.
5:49, continua no Mundo da Bola pra você curtindo aqui na Nacional Rio. Seleção Brasileira, sub-17, venceu a Colômbia ontem por 3-0 e está a uma vitória do título de campeão sul-americano da categoria. Luiz Ferreira traz notícias pra gente da Seleção sub-20, sub-17.
Olha, Borja, foi até bom você ter falado na Seleção sub-20, porque uma das grandes características apontada por boa parte da imprensa com relação à Seleção sub-17 é a seriedade. Apesar de termos lances plásticos, como o Vinícius Júnior, que marcou mais um belíssimo gol nessa vitória por 3-0 sobre a Colômbia, é uma seleção que só deu mole uma vez. Foi contra o Paraguai, perdia por 2-0, permitiu um empate do Paraguai e depois disso não deu mais mole. Acertou o time. O comandado pelo Carlos Amadeu, comandante da Seleção Sub-20, acertou a sua equipe e o Brasil só não deu mais mole na competição. Nesse momento, Borges, o Brasil é o primeiro colocado do hexagonal final com 10 pontos ganhos. Na sequência vem o Chile com 9, o Paraguai com 8 e a Colômbia com 4. O Brasil já garantido no Campeonato Mundial Sub-17 da Índia, que vai ser disputado no segundo semestre. Quem fala aqui é o microfone da Rádio Nacional, técnico da Seleção Sub-20, Carlos Amadeu. Ele avalia essa vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia por 3-0.
Bom, primeiro a Colômbia utilizou de duas estratégias bem diferentes, né, que ele estava atuando. Primeiro, ele trouxe um time bem mais compactado, as linhas ataque, meio e defesa bem mais próximo, e trocou 6 jogadores, jogadores que praticamente não tinham atuado. Então, jogadores estão descansados, jogadores novos, e isso deu uma consistência. Pegou um dos zagueiros, jogou para volante, pegou 2 laterais e colocou do lado, ou seja, reforçou bastante a marcação. Isso dificultou bastante o nosso jogo por dentro. E até os meninos encontrarem esse espaço, demorou ali uns 15, 20 minutos. E quando eles encontraram o time correto, sobretudo o Alan, que soube fazer esse domínio já se livrando da marcação, encontrando espaço nas costas da marcação, foi onde surgiu o primeiro gol, e no segundo tempo, onde surgiram as principais jogadas da gente. Aí a gente já encontrou mais espaço, a Colômbia já se desgastou, já não encontrou mais a gente, a gente fez o segundo, o terceiro, e a partir do terceiro foi mais a administração do resultado, por conta dos jogos seguidos, para a gente poder recuperar e não se desgastar mais do que a gente já se desgastou durante a competição.
Esse aí é o técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Carlos Amadeu. Borges, só lembrando que o Brasil volta a campo neste próximo domingo, dia 19 de março, 22 horas e 15 minutos lá em Rancagua, enfrentando os donos da casa, o Chile. Basta uma vitória para o Brasil se sagrar campeão sul-americano Sub-17. Uma vitória para não depender de ninguém. Beleza, Borges?
Valeu. Com base da geração campeã invicta há 2 anos no Sub-15, o Carlos Amadeu está projetando uma ascensão até aos profissionais com safra de Tafarel, Dunga, Jorginho, Bebeto. Naquela oportunidade foi uma safra boa. Vinícius Júnior e tudo. Mas ele pediu calma e tranquilidade, que ainda não são jogadores profissionais.
O problema que acontece é que tem uns caras que ficam desesperados. Que os garotos vão resolver. Os garotos... Calma. Garoto de 17 anos, você não pode colocá-lo rapidamente no time titular. O exemplo maior chama-se Luiz Henrique, no Botafogo. Foi lançado, uma euforia, também porque não tinha outra coisa, porque o Bill teve que ir embora, porque ia ser detido por falta de pagamento de pensão à ex-esposa, então o Bill teve que exigir o contrato, foi embora, aí lançaram o garoto. Aí tiveram que fazer um contrato bom com o garoto, porque senão poderia perder. E aí o garoto não vingou. Hoje está jogando, está no Atlético Paranaense, nem no banco fica.
Entenda bem, o Vinícius Júnior me parece até acima da média dos demais.
Mas eu ontem já ouvi um companheiro de televisão, não, já no Isa Madrugada, dizendo: tem que tirar esse garoto e botar direto. Eu falei: calma. O Flamengo tem um elenco equilibrado. Calma. Pode botar o garoto lá treinando. Aí
pode fazer o que fizeram com o Ronaldo Fenômeno na Copa de 94. Botaram o cara no banco de reserva lá.
Bota o garoto junto.
Participando do treinamento.
O que ninguém fala, isso é que me preocupa, é que ninguém fala que o Flamengo tem 2 jogadores contratados que não jogam e que não tem previsão de jogar. Um que é o Ederson, que é bom jogador, jogou 5 jogos, mais nada, e o Conca, tu não sabe quando vai estrear. Tudo bem, se você... Então, pra que você contrata os 2 jogadores? Abre espaço pra botar um Vinícius Júnior no banco, nesse time que vai jogar amanhã contra o Resende, você bota ele
no banco,
pra se aclimatar.
De repente entrar 10 minutos.
Sentir o clima de concentração, isso. O clima no ônibus, o clima no vestiário, vai se adaptando. E não chegar porque onde eu vi, não, tem que botar o garoto pra jogar. Não é nada, ele vai queimar o garoto. Não se queima gerações, você tem que ser por etapa. 17, o garoto, essa frase do Evaristo é fantástico. Garoto e jogo de garoto é uma coisa, e jogo de adulto é outra.
5:55. O Fluminense já sabe qual será o seu adversário nessa quarta fase da Copa do Brasil. O tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Goiás em 2 partidas a serem marcadas no mês de abril. O assistente técnico do futebol do Fluminense, Marco Salgado, esteve na CBF para acompanhar o sorteio e dar a sua opinião sobre o adversário do Flusão.
Não tem partidas fáceis, né, cara? Os adversários, todos os 9 adversários aí seriam partidas difíceis, vão ser partidas difíceis. E eu acho que a vantagem que nós tivemos é poder decidir em casa com a nossa torcida. Então, acho que é jogo a jogo agora, o time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Então, eu acho que a única vantagem nossa no sorteio foi poder decidir em casa com a torcida.
Agora, as partidas de ida serão nos dias 5 ou 12, enquanto os jogos de volta serão 12 ou 19. Lembrando que dia 5 de abril já tem jogo programado pela Sul-Americana. E a Sul-Americana para o Flu e para o Corinthians. O Corinthians que enfrenta o Internacional, o primeiro jogo será em Porto Alegre, segundo no Itaquerão. São Paulo e Cruzeiro, primeiro no Morumbi, segundo no Mineirão. Goiás e Fluminense confirmando. Serra Dourada, primeiro, o segundo será no Rio de Janeiro. Vitória e Asa ou Paraná, primeiro jogo no Barradão, segundo ou em Arapiraca ou no Dorival de Brito, em Curitiba. Sport Joinville, primeiro jogo em Recife, lá e depois em Joinville, em Santa Catarina, o segundo jogo. Então, vai ter que ajeitar essa situação aí.
Permita dar uma opinião aqui. Quer ver o que vai acontecer? Televisão que define. O Fluminense joga dia 5 contra o Liverpool do Uruguai. Não pode mexer, porque é data de Comebol, não se brinca.
Não se mexe.
Então, o que vai acontecer?
Nem
vai
o Corinthians e Inter também, que também tem que passar para dia 12 o primeiro
vai
jogo.
Vai ser 12 e 19. É, dia 12, 7h30.
Isso.
Aí faz um aquecimento pro jogo do Flamengo, começa 21h45 e depois dia 19 ou 20. Entendeu?
Ou 19 ou 20, isso mesmo.
Ou vai jogar aqui no Rio, jogo da volta. Não tem. Então, o que vai acontecer? A Comebol não abre mão. E a CBF não bate de frente com a Comebol. O que vai acontecer? Vai botar 12, 7h30 para não bater de frente com o jogo do Flamengo.
E por isso é que eles põem aqui três datas, justamente para poder ter
12 e 19.
Agora,
e depois o segundo jogo contra o Liverpool no Uruguai é só em maio.
Os cinco times que passarem da quarta fase encontram os outros 11 clubes das oitavas de final da competição. São eles os 8 participantes da Libertadores 2017, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo. O campeão da Copa do Nordeste.
São Paulo, Palmeiras.
E o Palmeiras, né? O campeão da Copa do Nordeste 2016, Santa Cruz. O campeão da Copa Verde 2016, o Paysandu. E o campeão do Brasileirão da Série B de 2016, o Atlético Goianiense. São os adversários já para a fase número 5, a fase seguinte.
Esse ano, me permita, Borges, a CBF acrescentou na fase importante da competição o campeão da Copa Verde, o campeão da Série B e o campeão da Copa do Nordeste, coisa que não acontecia. E esse ano também, a Libertadores e a Copa do Brasil, elas vão correr em paralelo até o final do mês de novembro, quer dizer, até o final de novembro vamos ter sempre jogos no meio de semana. Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro vai ter pouquíssimas rodadas durante a semana.
Valeu então, final de semana de show de bola nacional, amanhã tem o Mengão, amanhã tem Resende, Flamengo, Rui Fernando Cara, transmite no Raulinho de Oliveira em Volta Redonda às 18h30, com Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o Rodrigo Ricardo. E ainda, no domingo é dose dupla, tem o Fluminense em Nova Iguaçu, bola rolando com Ricardo Mazella, Jorge Ramos e também Rafael Monteiro, direto do estádio Julite Coutinho. Vasco e Botafogo, o clássico primeiro da Taça Rio de Janeiro, nós vamos nessa no Engenhão, no estádio Nilton Santos, bola rolando. Eu, Valdir Luiz, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. O jogo das 18h30, às 16h tem Fluminense e Nova Iguaçu. É o show de bola que você vai curtir nesse final de semana pela Nacional Rio 1130 e toda a rede pública de rádio. Voltamos já. Sebastião Lins Xavier já está arrumadinho para receber mais uma dica na reta final do No Mundo da Bola e saber o que, que ele vai fazer saindo do trabalho para ir até a sua casa lá na Baixada Fluminense em Nilópolis. Volto já.
ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil. Hoje eu vou falar de mais uma interessante personagem no cenário das pessoas com deficiência no Brasil. Trata-se da simpaticíssima Ana K. que se escreve com K de ketchup. Ana, em seu blog, entre dicas, discussões polêmicas e orientações sobre como, por exemplo, uma pessoa com deficiência faz para tirar o cartão DEFIS de estacionamento, tem como objetivo principal dar visibilidade e prover informações às pessoas com deficiência. Uma das questões polêmicas e, sobretudo, saudavelmente provocativa está em um post cujo título é "Eu tenho vergonha de ser deficiente". Ana aborda esse assunto com sabedoria e leveza e recomendo a todos que o leiam, pois eu sei, por experiência própria, que muitas pessoas com deficiência se sentem envergonhadas frente à sua condição. Eu mesmo, na adolescência, passei por isso. Outra coisa bem legal que Ana faz é dar voz a outras pessoas com deficiência, seja por meio de entrevistas ou pela realização da primeira semana da deficiência online, que reuniu blogueiros e youtubers com deficiência. Vale a pena dar uma olhada. Quem sabe você não manda o seu vídeo para ela. Confira www.blogank.com.br blogank.com.br. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
ZYJ 460.
1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, 6 horas e 2 minutos. Nessa sexta-feira, as dicas da nossa Glaucia, o trânsito, e eu quero saber, porque o cara está lá no trabalho dele, está querendo sair, e não tem a visão, como a gente não tem a visão da rua aqui, para saber, está chovendo ou não está chovendo?
Se não, a gente não tem a visão daqui, como é que eu vou saber se está chovendo
tá
ou se não está chovendo?
Mas porque você ora, tem aí. Olha o tempo
você
aí.
Você é a moça do tempo.
Ah, tá. No Rio.
Bola de cristal que ele quer,
quem
é
que
né?
Quem vem aí com o clima do tempo?
Ela, é? Glaucia Araújo.
Tu trata de me pagar mais para poder arrumar minha bola de cristal, consertar.
Vamos lá.
Olha, Borges, o outono deve registrar temperaturas mais a menos no Rio, de acordo com informações do Instituto Climatempo, né? A nova estação, vocês sabem, né? Começa na próxima segunda, 7h29 da manhã. Ela promete ter menos chuvas e várias frentes frias. De acordo com os meteorologistas, o tempo já começa a mudar hoje à noite, quando estão previstas rajadas moderadas de vento, que é prenúncio de uma frente fria que chega ao litoral do estado na madrugada desse sábado, com expectativa de pancadas de chuva e queda de temperatura até a próxima terça. Até o início da semana que vem, os termômetros devem ficar entre 18 e 32 graus. E a mudança de estação vai trazer aos cariocas uma sensação de refresco na temperatura. Mas nada que justifique tirar casaco do armário, segundo os meteorologistas, né? Então, não adianta, esfriou um pouquinho, o pessoal já pega aquele monte de casaco, já coloca a bota. Ainda não é pra isso, gente. Vamos deixar mais pra frente,
tá? Um detalhe, Glaucio, que no início do verão, todo mundo dizia que seria um verão bem ameno, que não ia ser o El Niño, ia ter um verão bem ameno. Eu não vi nada disso, um verão insuportável esse ano.
Fortes calores e, pelo menos, a questão da sensação térmica, né?
Nossa, cada vez pior, né? A gente tá com 35 de temperatura, sensação térmica de 50. Bom, o frio mesmo, de verdade, segundo informações do Climatempo, deve chegar só em maio, né? Até abril, a gente vai ficar com aquela temperatura um pouquinho mais amena, a sensação de estar um pouquinho mais fresco, mais frio a partir de maio, provavelmente, segundo informações dos meteorologistas.
Frio. Valeu.
Fala com São Pedro.
Não, toma uma dica só, porque o trânsito está tudo tranquilo. Você disse que está só questão lá da ponte, né? Para chegar lá do outro lado da poça, né? Da Bahia.
Eu vou pedir aumento de salário, tá, gente? Vou só avisando isso. Vai. A linha amarela... Alô,
Marcos.
Tá ganhando muito bem.
Ah, sim.
Marcão.
Sentido Fundão tem trânsito lento do acesso 1B à Avenida Jeremário Dantas até o acesso 1A na estrada do Pau-Ferro. O fluxo é intenso. Acessos à ponte Rio-Niterói também. Bastante complicados ainda. Ponte Rio-Niterói, fluxo bom para o Rio, né? Travessia sendo feita em 13 minutos. No sentido Niterói, já aumentou o tempo de travessia, passou para 26 minutos. Retenções da grande curva ao pedágio nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e também Francisco Sodré. Gente, eu tô vendo aqui um homem que foi flagrado nu fugindo. Será que foi alguém que a gente conhece?
Não,
pouquinho eu falo.
Não é daquela. Não,
falar,
não é lá, né? Da França, não.
Não sei, vou ver.
Aí um da França que tá no Facebook, ele tava escondido lá, o pessoal descobriu de fora.
Mas o telefone não para aqui.
Não para, você sabe, ela tá falando negócio de ganhar mais dinheiro e tal, sabe por quê? Que eu coloco ela sempre, que quando ela entra, a audiência
sobe, claro.
Sobe.
E o telefone não para, pedindo dicas também, de ordem sentimental, e gente, também numerologia.
6 e 5.
Que é isso, velho?
O Vasco da Gama enfrenta o Botafogo no primeiro grande clássico nesse domingo no estádio Nilton Santos, 6h30 da tarde, a bola rolando. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Maurício Costa mergulhando na notícia, o Rodrigo Ricardo sempre muito ligado. E na saída do Barradão, o meia Nenê conversou com a imprensa e disse que ainda está faltando ao time Cruz Maltino, agora sem o Cristóvão Bosch, vamos ver se vai melhorar, faltando aquele algo mais, hein, Nenê?
Cara, tem que, o que tem que, não sei o que que é, mas temos que fazer algo a mais, isso é óbvio. Temos que nos unir ainda mais, ter solidariedade um pelo outro, um dar força pro outro,
É difícil, mas temos que dar, aumentar a união, aumentar o trabalho, aumentar a concentração, aumentar tudo. Temos que... infelizmente, é o que nós temos que fazer. Está no começo ainda. Infelizmente, saímos de uma Copa que realmente... Pô, eu acreditava muito que a gente poderia chegar longe. E agora focar no Carioca e no Brasileiro, que tem muita coisa ainda pela frente.
Tá aí o Nenê conversando com a gente, o Nenê que disse que tem que ter algo mais, o próprio Luiz Fabiano também ao sair do campo disse que estava impressionado com o que estava faltando ao time, algo mais ainda para o time melhorar. O que, que você acha, Valdir?
Ô, Borja, o Nenê não vem jogando bem. Tá,
mas esse algo mais, ele colocou a questão de
sei.
Será que está novamente a divisão?
Eu não sei, é muito difícil a gente opinar a distância, né?
Interno.
Mas a gente que acompanha futebol há muito tempo, sabe que esse algo mais pode ser também um pouco mais de vontade do time. Porque o Rodrigo ontem se machucou com 5 minutos, tudo bem. Mas nos jogos anteriores, ele batia falta como se estivesse batendo um tiro de meta. O time do Vasco é um time sem comprometimento. E é um time, sem querer ser repetitivo, já falei isso na abertura, sem, sabe, variação tática nenhuma. O time do Vasco não se encorpa em campo. É um time que, tirando o Douglas, outro que correu, que nem o Leão, foi um grande nome do jogo, o time do Vasco se entregou. E o Vitória teve muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Vasco empatar. Devia ficar até agora e o Vasco não empatar.
Valeu, então, lembrando somente que a informação de momento é o jeitinho caseiro para domingo, né?
O
ex-atacante atualmente auxiliar do clube, mas não ficava no banco de reservas e não viajava com a equipe.
Não.
A diretoria procura um substituto, enquanto isso, o Valdir Bigode deve ser o técnico do Vasco contra o Botafogo.
Eu acredito também, Bosch, que tenham saído o preparador físico e o auxiliar, o Cassiano, que foram profissionais trazidos pelo Cristóvão, né? Mas não sei se o Vasco tem o preparador físico do clube, porque o Cristóvão indicou dois profissionais que vieram com ele. A tendência é que eles tenham saído, né? Eu acredito que até hoje, ou no máximo amanhã, até hoje à noite, ou no máximo amanhã, o Vasco defina, para que esse novo treinador já possa ir ao estádio domingo, né? Porque é importante você ver o time no estádio, jogando, vendo o posicionamento que vem pela televisão, para que esse treinador já comande o time quarta-feira contra o Madureira.
Na reta final do No Mundo da Bola, vamos saber do aniversário do Vasco, Botafogo. E o nosso Rodrigo Ricardo traz notícias do Fogão de novo, hein, você, RR.
100 jogos pela Libertadores até o dia 13 de abril, quando vai a Colômbia enfrentar o Atlético Nacional. O Botafogo vai usar este tempo para se concentrar na Taça Rio e recuperar jogadores, como Leandrinho e Matheus Fernandes. Os dois estão no departamento médico, com estiramento na coxa, e vão precisar de pelo menos 2 semanas para voltar a campo. Quem mais preocupa é o lateral direito Jonas. Ele passou por uma cirurgia no joelho e a previsão é que ele fique 15 dias ou mais em tratamento. O zagueiro Emerson Silva comentou a contusão do colega.
Ele tem a sua importância dentro do campo. Fez uma cirurgia, agora a gente jogar por ele, torcer pela recuperação dele o mais rápido possível, né, para voltar esse ano ainda nos ajudar. Então é aquilo, a gente fica na torcida, mas é aquilo, procurar fazer o nosso melhor, até mesmo por ele, né? Que é um cara que se dedicou, que se doou dentro de campo, que se lesionou jogando, dando o seu melhor dentro de campo. Então agora é a gente jogar por ele também, para a gente conseguir os resultados.
O outro lateral direito do time, Luiz Ricardo, ainda segue se recuperando de uma grave contusão sofrida no final do ano passado. Luiz Ricardo não está inscrito na lista do Botafogo para participar da fase de grupos da Libertadores, mas a comissão técnica tem a esperança de contar com Luiz Ricardo para a Taça Rio e, caso o Botafogo chegue às oitavas de final, inscrevê-lo na Libertadores. Sem Luiz Ricardo e Jonas, o Alvinegro tem como opção para a lateral direita Marcinho, jogador recém-promovido do Júniors. Mas na prática, Jair Ventura tem optado por improvisar o zagueiro Marcelo, que sentiu dores musculares no treino desta última sexta e talvez seja poupado do clássico contra o Vasco. Por enquanto, em 2017, o Botafogo é o time com maior público entre os clubes cariocas. Na média, 19 mil torcedores acompanharam as partidas do Glorioso. No ranking nacional, o Alvinegro só perde para o Palmeiras, com 29 mil torcedores de média, o São Paulo e o Corinthians.
Principalmente, Valdir, pelas duas participações na Libertadores, quanto Colo-Colo, né? E quanto Olímpia, né? Teve um bom público, um excelente público, até mais do que contra o Estudiantes de La Plata agora.
Foram 27 mil e poucos pagantes, 30 mil presentes. O torcedor do Botafogo está comparecendo. Até no jogo contra o Volta Redonda, nós estávamos lá, não esperava aquele público todo. Deu 11 mil presentes. Então o torcedor está animado. E eu tenho uma outra informação com relação à lateral direita. Não vou me surpreender também se o Jair testar o Fernandes ali. Não é o Matheus Fernandes, não. O Fernandes, menino que já subiu em 2015, ali na lateral direita. Porque o Botafogo está procurando o lateral, mas vai ter que dar um jeito de ter uma solução caseira.
6:12.
Nacional Jornalismo.
Museu do Amanhã ganha Prêmio Internacional de Construção Inovadora. Reportagem de Ícaro Matos.
O Museu do Amanhã, que fica na zona portuária do Rio de Janeiro, ganhou o Prêmio MIPIM, Mercado Internacional dos Profissionais Imobiliários. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira em cerimônia realizada em Cannes, na França. A instituição foi a vencedora na categoria Construção Verde Mais Inovadora, superando concorrentes do Reino Unido, da Suécia e da Alemanha. Para o diretor-geral do museu, Ricardo Piquet, o prêmio é um reconhecimento da conexão entre o conteúdo do Museu do Amanhã, que trata da sustentabilidade do planeta, e o fato de sua sede ser um prédio sustentável. Entre esses aspectos, ele destacou o sistema de captação de água da Baía de Guanabara, as placas de energia solar na cobertura e o espelho d'água que reduz a temperatura no entorno do museu. O prêmio MIPIM foi criado em 1991. A competição seleciona os mais notáveis projetos já construídos ou em fase de construção em todo o mundo. O Museu do Amanhã concorreu com a sede da Siemens, que fica em Munique, na Alemanha, com o edifício residencial Ebury Street, em Londres, no Reino Unido, e a fábrica da Vartan Bioenergy, em Estocolmo, na Suécia. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Vasco e Botafogo. Você confere nos domingo, né, em dose dupla com Fluminense e Nova Iguaçu, show de bola nacional. E amanhã, direto no Raulinho de Oliveira em Volta Redonda, Rui Fernando, Jorge Ramos e o Rodrigo Ricardo com o Resende, Flamengo e mais uma rodada, a segunda rodada da Taça Rio de Janeiro, valendo o segundo turno do Campeonato Carioca 2017. Vamos ao Momento Estádio, 6:14.
Momento Estádio.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, com você, Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico Internacional divulgou na última quinta-feira uma lista com 12 princípios para a proteção dos atletas limpos. Apesar de reforçar a importância de fortalecer a Agência Mundial Antidoping, a entidade propõe oficialmente a criação de uma autoridade independente de testes, que chamaria-se ITA, na sigla em inglês. A principal função da ITA será desenvolver com cada federação internacional um plano de distribuição de testes, não apenas por esporte, mas também por disciplinas. Este plano conterá um número mínimo de exames aos quais os atletas que queiram disputar mundiais e Olimpíadas terão que se submeter. Os números serão públicos e condicionados à elegibilidade dos atletas para todas essas competições. Portanto, aí, a organização antidoping começando efetivamente a tentar resolver esse problema que eticamente assolou o esporte mundial e que ficou muito visível durante os últimos Jogos Olímpicos e também dos anteriores que estão sendo passados a limpo, com inclusive entrega de várias medalhas olímpicas que são perdidas pelas pessoas que não estavam limpas. Isso aí é salutar e pode melhorar bastante a disputa e a limpeza no esporte.
Valeu, Wagner Gomes. Lembrando que o Parapan, os Jogos Parapan de Jovens, né, vai acontecer em São Paulo e a nossa Astrid Nick, a partir de segunda-feira, já participando do programa No Mundo da Bola, do Bate-Bola, em toda a programação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e de toda a rede de rádios da EBC. Você conferindo a nossa Astrid Nick, direto da capital paulista, acompanhando todos esses detalhes. E a partir da sexta-feira que vem, daqui a uma semana, Maurício Costa já estará lado a lado com a seleção brasileira também em São Paulo. O Brasil que enfrenta o Uruguai em Montevidéu na quinta-feira e já segue para São Paulo em voo fretado, chegando na sexta-feira e fazendo treinamento até terça-feira, quando vai jogar no Itaquerão contra o Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos para as dicas? O trânsito não, porque ela já chegou com o trânsito, disse aqui para mim que está tudo na mesma pé. Negócio ali na questão de quem vai para Niterói. E as dicas, como é que estão aí, minha querida?
Olha,
Glaucio Araújo.
Ô Borges, faltando um pouco mais de um mês para o término do prazo de entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física, cerca de 300 alunos da Unigran Rio, auxiliados por 10 professores, realizam a partir de amanhã uma campanha para auxiliar a população a preencher essa documentação. A campanha Declaração do IRPF na Universidade facilita a vida dos contribuintes será oferecida por alunos e professores de Ciências Contábeis da Universidade. Acontece nos dias 18, né, amanhã, 25 de março, 1º e 8 de abril, de 9 ao meio-dia, nas unidades de Caxias, São João de Meriti e aqui no Rio de Janeiro, na Lapa e também no Carioca Shopping. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran Rio, Paulo Santana, ele pede que os interessados em participar levem um pendrive, os documentos e os comprovantes de rendimento. E, se possível, que levem também o último informe da declaração. Uma grande ajuda, né? Porque fazer esse negócio de imposto de renda é complicado. E uma outra dica, só que para amanhã, Carlos Borges, ali no Vivo Rio, na Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Flamengo, vai ter show, sabe de quem?
Quem?
Charles Aznavour. Charles Aznavour,
beleza.
Que tá com 92 anos, né? E nunca abandonou os palcos. Ele retorna essa vez para mais um desfile de sucessos, né? O Charles Aznavour, que já foi gravado por astros como Elton John, Bob Dylan, Elvis Costello, além da Edith Piaf, né? Ele que é compositor e intérprete francês de origem armênia, com mais de 100 milhões de discos vendidos, ele promete arrebatar a plateia com os clássicos como Chi. Sabe cantar Chi?
Não.
Sabe cantar Chi? Sabe, Valdir?
Não,
sabe.
Eu tenho uma música dele muito marcante, que é Au Revoir.
Au Revoir, sabe cantar?
Não.
Só que bom, né?
Eu não quero cantar o Charles Aznavour, não sei
cantar. Então, pra quem gosta do Charles Aznavour, os ingressos estão salgadinhos, né? Mas pra quem gosta, vale a pena, 92 anos, né?
Olha aqui.
Ó.
Showzaço amanhã.
Agora pra mim é do Mood Show, vem aí 8 da noite.
Show, lá aí.
Tá aí.
Que beleza, hein? E confirma aquela do... Lá da Barra da Tijuca, do...
Do quilômetro de vantagens Hall?
É.
Novos Baianos, hoje, a partir das 10 horas da noite.
Então tá certo, então. Novos Baianos. 6h19, vamos falar do Fluminense. Com mais uma do Fluminense, o lateral direito retomou os treinamentos físicos nessa quinta-feira, após ter sido vetado da partida contra o Criciúma pela Copa do Brasil por conta de dores musculares. Camisa 2 corre agora contra o tempo para ficar à disposição do Abel Braga, o Lucas, né? No domingo, o Tricolor encara o Nova Iguaçu pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Caso o Lucas ainda não tenha condições de continuar como titular, o Renato continuará na posição. O treinador, aliás, ainda não revelou como pretende montar a equipe. Há chance de os titulares serem poupados e o Douglas, por exemplo, sente dores musculares nas duas coxas. Deve jogar com um time mesclado, né, Valdir?
O Abel deve mesclar esse time para o jogo de domingo, né, contra o Nova Iguaçu. E guardar a força máxima para quinta-feira, o clássico com o Botafogo, porque depois ele tem outro jogo no domingo que vem, que é contra o Macaé. Então o Fluminense, que já conquistou a Taça Guanabara, quer conquistar a Taça Rio para entrar com 2 pontos de vantagem na semifinal, ou seja, jogar por 2 empates.
6h20. Vamos até o Ninho do Urubu, o Flamengo, que enfrenta o Resende amanhã. Você vai conferir com o Rui Fernando Cara aqui no Show de Bola Nacional, amanhã, 6h30, no estádio Rolando de Oliveira, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Você, Rafael Monteiro.
Volta a falar aqui do Ninho do Urubu, Carlos Borges. A gente continua agora na saga à espera do lateral direito Rodinei. Ele que daqui a pouquinho vai tentar aqui na coletiva de imprensa, na sala de coletiva Vitorino Schirmão, jornalista Vitorino Schirmão, daqui a pouquinho na sala de imprensa o lateral direito Rodinei também está demorando um pouquinho, ele saiu do gramado por volta de 5h50, 5h55 da tarde, ele foi para o vestiário, agora está tomando aquele banho, está dando aquela respirada, daqui a pouquinho vai pintando o lateral direito do Flamengo, todo mundo está na expectativa, ele é um jogador muito querido, é um jogador muito carismático, um jogador brincalhão, muito espontâneo, então toda vez que tem coletiva com ele, é certo que ele vai ter algumas tiradas, então a gente fica nessa expectativa e esperando mais ou menos daqui a 10 minutos, de repente o programa já tem acabado, o programa no Mundo da Bola, mas eu continuo aqui na expectativa. Em relação à saída dos jogadores no treinamento de hoje, a gente pegou apenas a saída de alguns jogadores, é a grande novidade no time do Flamengo, fazendo o treinamento junto com todos os atletas, é o atacante Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, que seria vendido, estava para ser vendido para o Internacional de Porto Alegre, não vingou a negociação, ele volta a treinar com os companheiros, e tanto que foi inscrito pela Copa Libertadores da América. O Cirino treinou normalmente e deve viajar, ele deve ser relacionado, voltar a atuar com a camisa do Flamengo já para amanhã, às 18h30 contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira. Para quem não lembra, a última vez que o jogador entrou em campo com a camisa do Flamengo foi contra o Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca. Ele também chegou a jogar o amistoso contra o Vila Nova em Goiás, mas depois não foi mais aproveitado com a camisa do Flamengo, ficou afastado e agora volta a ter oportunidade. No finalzinho da atividade também, tivemos ali notando como o Flamengo está treinando faltas. O Flamengo, todo final de jogo, treina muitas faltas. Os jogadores que mais treinaram faltas no final do treinamento foram os seguintes: o Cafu bateu muito bem, o Paquetá que já fez um golaço de longa distância, em dois gols na verdade no estádio Raulino de Oliveira, um golaço de longa distância e um outro de falta na última partida, bateu muito bem. De cinco faltas cobradas pelo jogador, ele fez quatro e bateu uma na trave, para você ter uma noção como o Paquetá mandou bem neste treinamento de hoje à tarde aqui no Ninho do Urubu. Outro também que bateu foi o próprio Rodinei, lateral direito do Flamengo. E outra novidade para a partida de hoje. Então, algumas novidades que a gente vai ter para a partida de amanhã contra o Resende. O Mancuete, que foi fora da Libertadores, pelo aquele choque ainda na estreia contra o São Lourenço da competição internacional, ele vai voltar a ser aproveitado pelo técnico Zé Ricardo. O Zé Ricardo preferiu poupá-lo por uma medida mais preventiva, já que ele teve um choque de cabeça na estreia da Libertadores, e hoje ele treinou normalmente e amanhã fica à disposição do treinador rubro-negro. O time do Flamengo, praticamente todo reserva, não dá pra gente acertar o time. Qualquer pessoa que falar vai chutar, porque o time do Flamengo pode vir com bastante modificações, até mesmo em relação ao jogo contra a Portuguesa no último sábado, que o Flamengo entrou com um time recheado de reservas. Por quê? O Berril pode jogar, o Mancuedio pode jogar, o Marcelo Cirino pode jogar, então a gente tem a expectativa, a possibilidade também de um time bastante modificado. Para a gente finalizar aqui o noticiário do Flamengo, hoje faz um ano da morte do atacante Gaúcho, que marcou o início dos anos 90 do Flamengo. A diretoria do Flamengo fez uma homenagem ao jogador. Um ano sem Gaúcho foi a frase que a diretoria do Flamengo fez questão de colocar nas suas redes sociais, junto à imagem do jogador. Mas, apesar desse dia que a gente pensa num momento triste, a gente pensa também num momento feliz, porque o aniversariante de hoje é o Leandro, lateral direito do Flamengo, brilhou na década de 80 pelo time rubro-negro e faz 58 anos. Para finalizar, agora sim, para finalizar o noticiário do Flamengo, o Rafael Vaz, que sofreu insultos após a partida contra a Universidade Católica no último quarto, insultos racistas, criminosos, está pensando em colocar, ver quais são as providências que pode ser colocada na justiça em relação a esse episódio lamentável de racismo. E a diretoria do Flamengo fez questão, através das redes sociais, manifestar total repúdio a esse tipo de atitude, que nunca poderia ter acontecido esse racismo contra o Rafael Vaz. Quem escreveu foi covarde. Por quê? Escreveu, viu que deu problema, depois apagou. Mas é lamentável que o ser humano ainda tem esse tipo de atitude, né, Borges?
Com certeza, muito lamentável, com certeza. São 6h26, tem mudanças na tabela do campeonato carioca, né, seu Luiz Ferreira?
É isso aí, Borges. Me enrolei aqui. O jogo Vasco da Gama e Madureira, que estaria marcado para quarta-feira, às 17h, mudou de horário. Foi para quarta-feira, 22 de março, às 19h30. Além disso, a partida entre Botafogo e Fluminense, que estava marcada para quinta-feira, dia 23, às 18h, justamente no mesmo dia do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, também mudou de horário. Saiu das 18h para as 21h45. Ou seja, quinta-feira de futebol rodada dupla. Uruguai e Brasil, 20h, lá no Estádio Centenário de Montevidéu. Na sequência, 21h45, Botafogo e Fluminense no Estádio Nilton Santos pela Taça Rio. Borges.
Valeu. Glaucio Araújo dando o seu boa noite. E a sua última dica para essa sexta-feira, 17 de março?
Para hoje não tem não, mas tem uma dica boa para amanhã, Carlos Borges. Amanhã, a primeira edição do Parque Shop Gourmet reúne Foods e Beer Truck em Botafogo. Comida e bebida, tá, gente? Para falar no português, claro. A atração principal do evento gratuito, o trio de blues Best Friends Club Classic Rock, se apresenta de 4 da tarde até as 18h30 no repertório Beatles, Pink Floyd, Elton John, Led Zeppelin. O evento acontece na Álvaro Ramos 105, Botafogo, de meio-dia às 10 da noite. Um bom final de semana aí pra todos, inclusive pra vocês.
Apodi é agredido por empresário na Arena Condá. O jogador é questionado por Norberto Arruda sobre suposta dívida. Leva socos e registra boletim de ocorrência.
Agora de empresário, jogador dá sempre problema. Eu já vi um jogador, não vou citar o nome aqui, num treinamento do Botafogo, pular o alambrado e meter a pancada no empresário que estava devendo ele, estava assistindo o treino. Agora é o contrário, o empresário que agride o jogador.
Valeu, hoje é sexta-feira, galera. Amanhã tem show de bola, domingo também. Termina por aqui o No Mundo da Bola. Você confere as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta nesse sábado com as emoções de Resende e Flamengo, direto do Volta Redonda. E hoje à noite tem Music Show com Cirilo Reis a partir das 8. Um abraço.
Carlos Borges. Mundo da Esporte.